Vamos embora para Pazarga, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Magda Pucci e Berenice de Almeida, autoras do livro Cantos da Floresta, publicado pela editora Peirópolis.
Como é a música dos Judá?
A gente colocou um exemplo que eu acho que é muito interessante, que são dos sopros, que é o taratararu, que eu citei há pouco, que é uma melodia tocada por esta específica, né, que eu vou falar. Uma melodia tocada por quatro músicos, onde cada músico toca uma nota da melodia. Então, o que a gente chama de sistema alternado, é um sistema profundamente orgânico, né, que eles têm que ter uma sintonia muito grande, que mostra uma sofisticação de execução e de memória, porque você tem que ter a melodia. Então, é como se a gente fosse cantar, eu sempre dou esse exemplo, né? Asa Branca, aqui, só que eu canto.
Quando olhei a terra...
Só que sem sair truncado. Tem que sair. Quando olhei a terra ardendo... Sendo que cada um canta uma sílaba. E o que acontece no taratararu, são quatro músicos tocando cada um sopro, o taratararu, com uma nota diferente. Então, essa sintonia é muito grande. E é bem interessante os motivos que eles repetem e tal. A gente colocou um outro exemplo também do Ziljá, que é... Então, os sopros estão muito no centro, como a Magda falou, de vários povos e do Ziljá também. Eles têm vários sopros. Eles, inclusive... Acho que é importante citar isso, a gente fala no livro, junto com o Museu da Basileia, eles fizeram uma pesquisa, um levantamento e retomaram, inclusive, sopros que não estavam mais usando, confeccionaram esses instrumentos e catalogaram. Eles fizeram um catálogo que está até disponível, catálogo dos instrumentos Ziljá, né, dos sopros Ziljá, está disponível na internet, onde eles mostram, falam como chama o instrumento. Então, eles têm vários instrumentos, buzinas, flautas, essa espécie de clarinete, que é a gente que classifica assim, de sopro com palheta. Então, isso, os sopros são bem presentes na música Ziljá. E a gente coloca também um exemplo bem interessante, que é de uma canção de Ninar, que tem também todo um... Eles têm uma série de canções de Ninar, que inclusive...
A Marlui gravou.
A Marlui gravou, e agora tem a pesquisa que elas estão fazendo, que vai sair o CD das canções de Ninar. Então, como mostra isso? Eles têm canções para várias coisas, do seu dia a dia e tal. Mas eu acho que os sopros, nesse catálogo, fica bem relevante, assim, a importância dos sopros na música e o Ziljá.
Magda, e o que chama a sua atenção nas músicas dos Ikolenga Avião?
Bom, os Ikolenga Avião, eles têm uma... vivem em Rondônia, eles têm uma característica interessante, que é o arco de boca, que é também um instrumento, como eu já disse, raro, só que aí é um arco pequenininho, duplo, feito pelas mulheres. Infelizmente, a gente não tem gravação disso porque a qualidade do áudio não estava muito boa. Existem documentários sobre esse instrumento raríssimo no mundo do Zicolém. Nesse caso, só as mulheres que tocam, os homens não tocam. E os homens, por sua vez, tocam uma flauta que dialoga com esse arquinho, que a gente chama de arquinho amoroso, arquinho do amor, porque elas ficam namorando. Ela toca o arquinho e ele toca a flauta. E é como se fosse uma conversa. Então, tem dois linguistas do Museu Guild, que são americanos, se não me engano, Danny Moore e Julian Meyer. E eles fizeram um estudo sobre esses sons. Eles representam como se fossem códigos da fala. Então, o que acontece? Quando ele está tocando, Tiriri, bororô, você tá entendendo o que eu tô falando? Eu gosto de você, não sei o quê. Aí ela responde, eu também gosto de você. Quer dizer, tem um, como se fosse uma linguagem cifrada pela música. Como se fosse uma espécie de código Morse, entre aspas. Então, isso é uma característica muito interessante dos Icolenga Avião. E eles têm músicas também com esse mesmo modelo que a Beria estava comentando, que é no sistema alternado, onde eles têm 4, 3 instrumentos que tocam uma melodia que é dividida, cada um tocando uma nota, que também está no nosso CD de apoio. Então, isso é uma característica que, aliás, você vai encontrar muito dessa técnica de se tocar alternado em diferentes grupos. Então, o Zicolém também tem isso daí.
Berenice, você poderia exemplificar de que maneira as narrativas míticas se relacionam com a música dos Pater Suruí?
Pater Suruí, a gente coloca os bichos de Palop no nosso livro. Nos Pater Suruí, eu acho que eles são chamados de o povo cantor. Eles também cantam muito e gostam muito de cantar. E as músicas têm essa relação muito forte com os mitos. A gente fala da cantiga de Winnie e fala dos bichos de Palop no nosso livro. Que é muito interessante porque aquilo que você citou da fala e do canto, também acontece isso. Eles são grandes contadores de história. Além do povo cantor, eles contam muito história e têm um poder da narrativa, na língua deles, logicamente, muito grande. Então, o contar a história, ela vem, esse contador de história, que geralmente é o mais velho, esse ancião que detém todo esse saber, essa biblioteca humana, como você disse, ele usa de uma série de artifícios. Então, ele conta e no meio você vê, aparece o canto, do canto ele faz uma série de efeitos que são chamados de ideofones, que são sons para o que não tem som. Então, por exemplo, você vai falar, ah, então ele, o pássaro bateu a asa, mas essa asa não tem som, mas ele faz... Pu, 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 pu. Ah, ele subiu até o alto da montanha... Então, ele usa de artifícios para cada vez mais essa história, essa narrativa, né, prender a atenção das pessoas. E a música, muitas vezes você está ouvindo esse narrador, a gente põe um áudio também do Dick Boba, que foi um grande mestre e narrador, contador de histórias, dos mitos. Você vai ouvindo, a fala dele para a gente... já tem um perfil ali, melódico. E, de repente, entra a voz, entra o canto do bicho. No caso, ele falando dos bichos de Palop. Os bichos de Palop a gente achou muito interessante colocar, porque é um pedaço de um mito. Na realidade, o mito é muito maior do que isso. Um pedaço que a gente adaptou, fez uma adaptação, né, de uma... Quem registrou foi a Betty. A gente fez uma adaptação onde ele conta... Na realidade, é que esses bichos vão descer para a terra e tem um ser que é o criador, um dos criadores, que é o Palop, e o seu irmão, que ele criou para fazer companhia para ele. E cada bicho, para descer, tem que cantar para ele, para o Palop. E aí esse bicho canta uma canção e aí ele desce e o Palop é muito... irônico, engraçado, ele gosta de pregar peças, ele sempre manda esse bicho fazer alguma coisa com os homens. E aí a história vai indo, quem quiser depois vai ter que ler lá no nosso livro, eu não vou contar inteira, mas ela é totalmente interligada, né? Tá totalmente dentro, o mito tem as canções. Dentro do mito você tem as canções. A cantiga de Winnie é a mesma coisa, é um outro mito, que dentro do mito você tem a presença da música. Não sei se a Magda quer complementar, porque isso, o Pai Terço foi o povo do mestrado dela, então ela esteve lá junto com eles.
É, eu trabalhei com os Pai Ter durante 5 anos, foi o meu objeto de estudo do meu mestrado em antropologia na PUC, e conheço bastante os Pai Ter. E eu trabalhei muito sobre o material da Betty Mindlin, que é uma antropóloga super importante, escritora, que foi uma das primeiras, se não a primeira, antropóloga que registrou os mitos dos Paetés Suruí em colaboração com eles, como eles coautores dos mitos, né? E ela gravou, eu fui responsável pela digitalização, catalogação e tradução, junto com linguistas e com os próprios Suruí, de mais ou menos umas 300 horas de contos, de histórias. Então, felizmente, tem uns antropólogos malucos que ficam indo 30 anos na aldeia, gravando sistematicamente e aprendendo a língua ali no dia a dia e conseguindo trazer essas histórias que remontam os tempos mais remotos do Suruí. Não são só histórias inventadas, são histórias reais. Quando a gente fala mito, parece que é uma coisa que eles inventaram, não são histórias que ocorreram na vida deles. E aí, o que ela fez? Com esse material, ela conseguiu publicar vários livros que têm esses mitos, alguns trechos, outros mitos completos. E que, quando ela viu que tinha um material de música muito interessante, ela me convidou para fazer essa catalogação, organização e devolver o material para eles, porque todo esse material estava em fita cassete. E aí a gente transformou em CDs, também está totalmente digitalizado, online não, mas está virtual ainda. E eu devolvi esse material, quer dizer, eles têm isso, os professores podem usar nas salas de aulas, as histórias contadas oralmente por essas bibliotecas humanas, as bibliotecas orais dos Paetés Suruí, que é genial. Por isso que a gente tem acesso, inclusive, a essas histórias, porque teve esse registro de longa data desse material.
Aldeia Tururucariuca. Poema do livro Ai Caquiritama, de Márcia Vaina Cambeba. A aldeia do povo Cambeba não é construída em qualquer lugar. O rio é um fator determinante para se poder habitar, imprimindo nesse espaço nossa cara, nosso olhar. Diz o Tuxaua Maior: o Cambeba é povo agricultor, não se pode deixar de plantar. Escolheu São Tomé como protetor, para que tivesse boa colheita, nesse santo se apegou. Na aldeia Tururucariuca, as casas representam união, ordenadas em forma de círculo, facilitam a comunicação, feitas de madeira e palha, mantendo a antiga tradição. À noite, Yassi se aproxima, chamando o povo para ensinar o que os mais velhos deixaram manifestado na forma de cantar, nas danças que representam a cultura imaterial, nossa herança milenar. O som do maracá anuncia: a dança vai começar. No sopro do meu cariço, o som começou a tirar do canto que vem trazer o Curupira para dançar.
Magda, o que mais a impactou na viagem que o Mauaca fez à Amazônia, particularmente na aldeia dos Cambeba?
Olha, essa viagem foi, para mim, e acho que para o Mauaca também, um marco divisor, assim. Foi um antes e depois da Amazônia, porque embora eu já estava desenvolvendo essa pesquisa com o meu mestrado, com os Paetés, já estava indo às aldeias, trabalhando com eles há um certo tempo, a gente já tinha gravado alguns outros cantos dos Colenga Avião, dos próprios Paetés, enfim. O meu contato era um contato ainda através de outras pessoas, de outros materiais, gravações, partituras, etc. Mas aí, felizmente, eu tive essa possibilidade de viajar com o Mauaca durante 20 dias pela Amazônia. E aí foi uma experiência incrível, porque daí eu não fui como pesquisadora, como antropóloga, com seu gravadorzinho ali para registrar os cantos, para depois estudar e analisar. A gente foi fazer um intercâmbio musical mesmo. Então a gente chegou com o nosso repertório, boa parte dele indígena, que era do show Rupestres Sonoros, que era a minha pesquisa anterior. E lá a gente passava o dia inteiro na aldeia com eles e a gente trocava figurinhas musicais. Eles cantavam para a gente cantava para eles, a gente pensava que música a gente vai fazer junto e tal. E no dia seguinte, eles iam para o teatro onde a gente se apresentava, eles eram nossos convidados especiais, eles se apresentavam durante mais ou menos, sei lá, uns 10, 15 minutos, e no final a gente fazia uma ou duas músicas conjunto. Então isso a gente fez durante 20 dias com 6 grupos indígenas, do Acre, Rondônia e Amazonas. E o Cambeba que você comentou foi um grupo que tinha muitas crianças que estavam nesse processo de resgate das canções tradicionais. Tem a canção da Curupira, que inclusive está no nosso disco, no nosso livro, e que é uma canção que ela é muito emblemática, porque ela fala desse ser, né, dessa figura muito conhecida aí no chamado folclore brasileiro, mas que ela é mulher, ela não é homem. Então é a Curupira, que a gente achou genial. E aí essa figura, ela permeia ali uma história de que essa curupira, você tem que estar muito paiaru, que é uma espécie de bebida, o cauim, para ela ficar bêbada e ir embora e não pegar as crianças, porque a curupira gosta das crianças. Então, as crianças cantam isso, se divertem, porque tem todo esse medo da curupira chegar. Então, você tem que dar um jeito da curupira não ficar ali na aldeia. Então, assim, é muito legal, porque de repente você vê algo que você já ouviu falar muito dentro de um outro contexto, de uma outra situação. Né? E é uma música que abre o documentário, inclusive, todo mundo quer saber, ai, que música é essa, que música é essa, porque ela é muito legal mesmo.
Andetitine, 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 eixa um tentão, tundinion vetka.
Magda Pucci e Berenice de Almeida são autoras do livro Cantos da Floresta, Iniciação ao Universo Musical Indígena, edição ilustrada a 2 e 4 cores. Este volume, publicado pela editora Peirópolis, vem acompanhado de um CD com 27 músicas indígenas. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.